quando a gente entra para negociar, eu tenho que saber que não vai ser o que eu quero. Tampouco você vai entrar sabendo que é o que você quer. Uhum. Vai ser o que é possível que contente nós dois, né? Isso é conversa.
Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão.
Alô, Brasil! Alô, Brasil! Mauro Fantini falando. Esse é mais um episódio do Nota 6 e hoje a gente tá aqui, olha quem voltou. A gente fez todo um rearranjo de agendas, bateu todos os horários e ele tá de volta. Uma semana depois, Cláudio Tebas. Há quanto tempo a gente não se falou nessa última semana, Cláudio Tebas?
Porra. Olha, eu não vi a hora de chegar esse momento. Passei a semana, e ao mesmo tempo, quando a gente gosta da pessoa, parece que você tá, pode ficar o tempo que for, que parece que foi agora.
Parece, voou.
Que foi assim,
ó. Maravilhoso. Se você não ouviu o episódio anterior em que a gente falou um pouco sobre o novo livro do Cláudio Tebas, Ser Bom Não É Ser Bonzinho, vai lá, porque a gente vai pegar o papo do meio aqui do caminho, então vai lá para você saber do que a gente tá falando. E aqui a gente pensou bastante nessa semana que passou e a gente trouxe aí novas ideias decantadas, sedimentadas, estruturadas. Não é verdade?
Foi bom, é sleep on it.
Foi bom
dar esse tempo para ver como é que reverberava, né?
Isso, maravilhoso. Então, bom, vamos lá para o nosso papo sobre ser bom não é ser bonzinho. Você foi uma vez no Nariz de Plantão, dar uma oficina para gente, e você levou essa prática e passos, né? Quatro passos da comunicação não violenta. Eu acho que talvez tenha sido a primeira vez que eu brinquei. Experimentei um pouco esses quatro passos. A primeira vez que eu tinha ouvido falar de comunicação não violenta foi a minha amiga Luísa Oliveira que me falou, e eu achava que era algo do tipo ser educado, sei lá, não falar palavrão. Eu achava que era isso, assim. E aí depois fui entendendo que é outra coisa, e foi muito legal, foi muito tocante essa oficina que você deu pra gente já faz alguns anos. E você fala disso no livro também, né? Os quatro tempos da comunicação não violenta.
É, o Marshall chama os quatro componentes, uhum, da comunicação, mas eu fiquei com vontade de chamar os quatro tempos. Não sei por quê. Não sei se era... Sou mais velho, tinha carro, motor, quatro tempos, motor, dois tempos, mas eu fiquei com vontade de chamar de quatro tempos, porque acho que tem a ver com uma temporalidade, assim. Uhum. E aí eu até trouxe o jogo do lobo, que aprendi com a Carol Nalon, porque eu vi isso sendo aplicado numa empresa e as pessoas ficaram muito, foi o que eu fiz no Narizes, uhum, muito graves, porque os quatro componentes, para quem está escutando a gente, né, do Marshall, é conseguir entender o fato sem fazer a separação do que é fato e o que é avaliação do fato. Dando um exemplo bem cotidiano, que está no livro. Uma coisa é falar, Mauro, você é bagunceiro. A outra coisa é falar, Mauro, você deixou o prato na pia. Isso é um fato incontestável. Uhum. O prato está na pia. Não fui eu, foi o Mauro que deixou. A outra coisa é julgar que quem deixa o prato na pia é bagunceiro. Então, tem uma avaliação aí. Uhum. Então, o primeiro passo para você conseguir ter uma expressão menos violenta é você se reportar aos fatos. O segundo passo é aquele fato, que sentimentos te despertam.
O prato tá lá na pia. Putz, fiquei... me deu um ranço, fiquei com preguiça, porque eu vou ter que lavar, porque o cara deixou na pia.
Ou nem liguei também. Eu não ligou. Então, exatamente. Então, percebe que a gente falou de escuta, o tempo inteiro é você se escutando, você vê um prato, aí você percebe o que, que aquele prato te dá de sentimento na pia, o que, que aquela situação, aquele gesto te dá na pia. Então, até agora a gente não falou do outro. A gente não falou, você é bagunceiro, você é isso, você está falando de você. Prato na pia me deixa triste, me deixa irritado. Prato na pia me deixa... Por que, que esse prato me irritado? Porque na minha vida inteira, minha mãe arrumava as coisas, quando eu, Cláudio... minha mãe era muito arrumada, então prato na pia me deixa triste, porque eu, Cláudio, tenho necessidade de uma pia sem nenhum prato. Uhum. Cláudio tem uma necessidade de uma organização X. Não é você que é bagunceiro, eu é que tenho necessidade. Então a gente troca a culpa, o Mauro é culpado de ter deixado o prato, pela responsabilidade. Eu me responsabilizo pelo que eu sinto, e me responsabilizando pelo que eu sinto, eu me responsabilizo pelo pedido que eu preciso fazer para ser mais feliz. Mauro, você deixou o prato na pia. Eu fico triste porque por uma formação da minha família, tudo era tudo tão assim, eu tenho necessidade de pia assim, brilhando. Eu posso te pedir para sempre que comer, você lavar o prato e colocar?
Olha só.
Então os quatro componentes é o fato, o sentimento que decorre do fato, a sua necessidade e o seu pedido. Que... E aí tem um monte de coisa misturada, porque a gente confunde muitas vezes a necessidade com a estratégia que a gente utiliza para suprir a nossa necessidade.
Como assim?
Vou te dar um exemplo. Ai, gente, eu preciso muito ir para a praia. Isso é uma estratégia. O que você precisa é descanso. Então, como é que a gente consegue separar a necessidade que tem a ver com a atitude com a necessidade mais profunda da pessoa? Você pode até não concordar que ela vá para a praia, porque nesse momento você, puta, está tendo pandemia, o caralho, a quarta. Mas você pode compreender que ela precisa de descanso.
Sim. Então
você separa a ação da pessoa, a estratégia da necessidade dela.
Muito legal, porque no exemplo do prato, né? Primeiro, é obviamente muito diferente de você já chegar... Eu nem sei o que aconteceu, né? Nem reparei no prato que eu deixei, você já chegar... brigando, e aí eu nem entendi o contexto inteiro, né? Então tem uma coisa de que você falar do prato daquele jeito me permite te entender. Me permite entender, opa, você teve todo um caminho, né, que te trouxe até aqui, não é do nada, né, que você dá...
Não é implicância sua comigo, não sou eu que sou um de que estou errado por ter deixado o prato. Está falando do outro, né? Tem uma história do Marshall num dos livros dele, que é uma professora, vou tentar contar a história, vou ver se eu lembro, que ela está com um problema escolar e ela acaba tendo que ir na escola, contando muito mal, mas é mais ou menos isso. Ela acaba tendo que ir na escola, porque se ela não for, vai ser descontada, e ela está muito puta com a escola. Quem está escutando a gente que leu o livro, me corrige que a história é outra, mas eu estou adaptando aqui, porque é o que eu lembro. E aí o Marshall fala para ela assim, puta, mas por que que você está indo na escola? Ah, porque senão eles vão tirar o meu emprego. Certo, então você tem que se responsabilizar. Eu estou indo na escola porque eu tenho necessidade de ter mais emprego. E ela fala assim, ah, mas isso traz muita responsabilidade para mim. Disse, mas a gente tem que se responsabilizar pelas nossas atitudes.
Uhum.
Você pode até expressar, chama a atitude da escola, o que, que isso te afeta, mas você está indo na escola porque você tem necessidade de emprego e por isso que você vai, não é porque a escola te pressiona, você vai porque você quer. E tem muito a ver com palhaço isso, meu. A primeira vez que eu escutei uma coisa, eu fiquei muito puto. Eu vi na pós-graduação que assim, a gente não leva alegria para as pessoas. Eu sou palhaço, fiquei muito puto, você como não levo? Eu sou palhaço. Mas aí eu fui me dar conta que seria uma arrogância. Eu não levo, olha, estou trazendo a alegria. Você leva um estímulo. O que a pessoa vai fazer com o seu estímulo é problema dela.
Nossa. Caraca, uma outra coisa. Essa coisa do palhaço, que você falou que tem a ver com palhaço, uma das coisas... A gente vive no Narizes um bom problema de desevasão, que é assim, as pessoas não vão embora. Chega uma hora que alguns momentos do semestre não cabe na sala, sabe? Porque a galera não vai embora e tal. Que é para uma experiência educacional, é incrível, né? Porque evasão, né? Muita evasão. Putz, não tô me comunicando com quem eu quero, né? A galera não tá ficando, né? Não quer usar o tempo dela nisso. E eu tenho várias hipóteses sobre o motivo disso. E uma das hipóteses tem a ver com responsabilidade. E que tem muito a ver com todo o processo, assim, da pessoa ser responsável pela roupa que ela vai criar, ela que vai atrás, ela é responsável pelo nome, ela é responsável pelo cabelo, ela é responsável por entrar no jogo e não deixar nenhum buraco ali, porque ela tem que... não dá pra ela só dizer, deixa com o parceiro, deixa com o parceiro. Não, ela é responsável também por causa disso. E ela vai se tornando dona, né? Dona daquilo, daquele jeito de viver, daquele jeito de se comunicar com as pessoas. E acho que muita gente percebe assim, meu, acho que eu nunca tive isso. É sempre me disseram que eu tô seguindo alguém, mas não parece que é algo que eu sou responsável. E ser responsável não quer dizer não dar trabalho, quer dizer dar trabalho pra cacete. Mas também dá... Acho que dá paz, dá orgulho, dá reconhecimento, dá, né? Estou alinhado com isso que eu estou fazendo.
Super, imagina, para algumas pessoas, esse pode ser talvez, pode até ter escutado alguma coisa parecida, talvez seja a primeira vez que a pessoa sentiu que ela era autônoma na vida, que ela tinha liberdade, que ela podia, que ela era dona do seu nariz de plantão, entendeu? Tem a ver com as, imagina, o Narizes é uma empresa, tem ações.
Sim.
Quando a pessoa se responsabiliza por uma ação, ela passa a ser dona de uma ação da empresa. Então ela passa a ser dono mesmo.
É isso. Nossa, e pior que a gente fala. A gente fala lá, olha, você entra, você vai ser um participante e tal, mas vai passando o tempo, a gente quer que você deixe de ser participante e seja um acionista. Não tem ação de verdade, né? Mas que seja um acionista do Nariz de Plantão a ponto de cuidar, propor, criar as coisas e... Nossa, meu. Tudo a ver. E voltando no prato, que eu fiquei um pouco com o prato na cabeça...
Você deixa o prato, é por isso que isso ficou.
Não, pior que não. Eu sou da turma que quer também a pia sem nada. Eu tenho o projeto Louça Zero.
E aí, pergunta.
Me dá uma paz, especialmente passar a bucha na pia que já não tem mais nada, sabe? Falar, esse é o passo final pra dizer: porra, tá limpo. Agora tá limpo. Eu sou desse. Mas você falou: ó, eu deixei o prato, aí você seguiu os quatro tempos. E aí fiquei pensando: que se eu seguir agora os quatro tempos, vê se faz sentido. Eu segui os quatro tempos depois de você ter seguido, depois de você ter me apresentado o fato, o sentimento, a sua necessidade, o seu pedido. Se eu também seguir isso, é possível que a questão prato não se resolva. Porque talvez eu tenha também X motivos que me fazem deixar o prato lá. Talvez o prato ainda continue existindo, mas o fato do prato estar lá, não deixou resíduos tóxicos entre a gente. Faz sentido?
Completamente, meu, completamente. Porque não é porque... E aí é que, nesse capítulo aqui... que tem a ver com pedidos. Então, você se importa de tirar o prato para mim e deixar? Você pode falar não, né? Não. Para mim é importante deixar o prato, porque eu não suporto. Eu sou dessa segunda turma. Eu não suporto acabar de comer e ter que lavar prato. Né? Então, entre a minha necessidade de asepsia total e a sua de deixar o prato para descansar um pouquinho, tem um convite para a gente continuar conversando. Então, a gente pode compreender o sim ou o não como algo que nos une para a gente continuar conversando a respeito. Não é porque você falou não, ou seja, que você foi autêntico, não é porque você falou não que você é bagunceiro, que você é isso, que... não é porque eu vou tentar entender, falando numa situação ideal, tentar entender, mas por que não, Mauro? Puta, meu, porque quando eu como, eu quero dormir um pouco, ou sei lá, né? E aí entra uma coisa que a Ana Paula Peron fala assim, que as pessoas confundem. A gente foi educado para achar que negociar é tirar vantagem. Você começou falando isso, do debate.
Sim.
Um bom negócio é aquele que eu... Né, mas nesse sentido aqui do livro, a negociação é um convite para a gente achar um termo comum. E quando a gente entra para negociar, eu tenho que saber que não vai ser o que eu quero. Tampouco você vai entrar sabendo que é o que você quer. Uhum. Vai ser o que é possível que contente nós dois, né? Isso é conversa.
Nossa, eu li um livro sobre negociação, que o cara trabalhou no FBI, ele fala muito disso também. Que eu sempre encarei negociação como isso, como pedir desconto, que eu não consigo, enfim. Aí ele deu essa outra visão, assim, muito parecida com o que você falou, que eu achei muito legal. E que também, ele fala uma coisa, que é o seguinte, que você, às vezes, para a pessoa, por exemplo, para você, que o prato ficou lá, às vezes talvez você não tenha percebido o que aquele prato te causa. Né? Então, voltando na escuta, né? Não escutou o que aquele prato te causa. E esse autor, ele fala assim, que você, eu, né? Eu que estou conversando com você, eu posso ser uma pessoa que catalisa, que acelera, que facilita a sua percepção do que o prato te causa, especialmente se a gente chegar em algum momento em que você diga assim, exatamente. E ele fala muito disso. Ele fala em inglês, né? Ele fala do that's right, que ele fala que são as palavras mais importantes da negociação, que é quando você fala algo e o outro fala that's right, sim, é isso. Que é, que é diferente de you are right. Você tem razão. Não é você tem razão, é sim, exatamente, é isso. Aí a gente, indo pra Lu Lopes e pro Álvaro Lages, tururum, parei o Bluetooth. E aí consegue comunicar. Exatamente.
E isso é totalmente comunicação não violenta, acredito que até que deva ter base. Porque pro Marshall, a comunicação não violenta tem esses quatro componentes, mas ela tem dois momentos. Um é você conseguir caminhar nos quatro componentes expressando o que você precisa. O outro, acho que tem isso que você falou, é o outro jeito é você, conhecendo os quatro componentes, através de uma escuta, ser capaz de fazer com que o outro perceba o que ele precisa.
Uau!
Então, empaticamente, você vai tentando fazer outros... Tirar do bololô, qual que é o fato que está incomodando? Tirar do bololô, que sentimento é aquele específico? Tirar do bololô e o outro entender qual é a necessidade específica para que ele possa qualificar o seu pedido, né? E essa coisa do pedido, que acho que tem muito a ver com isso. Estou louco para ler esse livro, é que ele é em inglês, já me tinha mostrado uma vez na sua casa, mas eu tenho medo de demorar muito para ler. Mas
tem em português agora.
Ah, é? Isso. Oba! É. Então agora vou ter que arranjar outra desculpa para não ler. Não, mas me fala lá, porque eu quero comprar. Qualificar o pedido. Tem uma história do Marshall que acho que eu trago para o livro, mas eu vou te falar exatamente do exemplo do prato. Uma coisa eu falar assim, Mauro, então eu poderia pedir para você não deixar mais o prato na pia? Comecei com não deixar mais o prato na pia. Uhum. Aí, no dia seguinte, eu chego, o prato está na mesa. Você entendeu meu pedido.
Certo.
Você me deixou na pia. Uhum. Mas eu não consegui expressar o que eu preciso, porque eu não consegui me responsabilizar profundamente pelo que eu preciso. É muito difícil. Uau. Se responsabilizar pelo que quer. Porque isso, eu vou saindo do modo mesmo de construção de que o problema está no outro para falar do que eu preciso, né? Tem a história fofa da senhora que o marido joga, o marido trabalha demais e não fica em casa. Aí ela tá tendo aula com o Marshall e fala para ele assim, amor, você poderia trabalhar menos? Meu, passa uma semana, ele vem todo feliz, amor, obrigado, segui seu conselho e me matriculei no golfe. E ela queria que ele ficasse com ela. E aí ela falou, Marshall, e agora deu treta. Aí ela tem que refazer o pedido, se apropriar e se responsabilizar. Amor, eu tô sentindo sua falta, você pode ficar um pouco mais em casa? Aí
No livro Poder da Empatia, do Roman Krznarek, sei lá, são várias consoantes juntas, ele diz que o Marshall Rosenberg diz que estava indo fazer uma palestra na Palestina e no caminho, estava lá num carro, né, no caminho da palestra, ele passou por um campo, assim, bem deserto, e que tinham vários restos de bombas e mísseis por ali. E vários deles tinham lá, foram lançados por Israel, e vários deles tinham lá um selinho ali, feito nos Estados Unidos. E aí ele chega na palestra, sobe lá no palco e fala três palavras, um cara se levanta do público e fala: assassino! E aí ele tá nessa situação, que ele tá tentando dar uma palestra e um cara dizendo que ele é assassino. E aí o Marshall vai querendo entender do cara. Você tá me associando com meu, Estados Unidos, com Israel, com bomba e tudo mais. Exatamente, é isso aí, é isso aí. E isso te deixa frustrado, triste, sei lá, e algumas horas não é isso. Não. Ah, tá. Isso te deixa assim, exatamente. E você acha que a gente poderia usar melhor os nossos recursos econômicos ao invés de ferrar você e sua família? Sim, exatamente, exatamente. E aí ele vai fazendo essas perguntas, vai fazendo essas perguntas, e diz que no fim do dia ele vai jantar na casa do cara. O cara convida ele pra jantar com a família. Olha que doido.
Meu, que sensacional. Que sensacional. Se não tem esse estofo, esse preparo, a primeira coisa, assassino é você, por que você sou assassino? Tá pensando o quê? Eu não sou os Estados Unidos, eu sou o Marcos, né? Uhum. Mas está falando de você, é tentar ajudar o outro a entender, né? É que puta caminho lindo, né?
É muito fácil, mas não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não faço mísseis, eu não lancei mísseis.
Claro.
Porra, eu tô aqui pra falar de comunicação.
Total. Total. Agora tem uma coisa. Na Palestina, você falou assim, foi fazer uma palestra na Palestina.
Sim.
E se ele fosse para Bulgária, seria. Você entendeu?
Sim,
é uma palestra. Palestina, Bulgária, Bulgarina?
É assim que faz. Exatamente.
É assim que faz? No Brasil ou Brasilina?
Então, o Brasil, por causa da colonização muito forte dos palestinos, pegou essa coisa da palestra mesmo.
Pegou a coisa da palestra.
É, que todo mundo. Você tem, né, ascendência palestina, né?
Tenho, eu faço muita palestra, né, por causa disso, porque eu sou bem palestino. E quem nasce no Cubequistão faz o quê?
Aonde?
Cubequistão.
Ah, e lá não tem palestra, não. A não ser que me convidem, eu convidei você, porque a gente vai falar, tá bom, vai, pode ser, vamos. Entendeu? O que são, Cláudio, vícios violentos de linguagem? O que seria um vício violento de linguagem?
Para Marshall Rosenberg, tem alguns. Fazer comparações, não é muito irritante comparação? Por exemplo, gente, olha, o pessoal do jurídico já terminou o trabalho, vocês aqui ainda, né? Comparação de filhos é horrível, né? Muitos pais fazem isso, né? O seu irmãozinho na sua idade já sabia trocar a cama, né?
Na educação... Gente, o pessoal do noturno terminou em meia hora essa avaliação. Isso. Tanto que vocês estão demorando.
Ai, que dor. Muito dolorido. O outro é julgamento moralizante, ele chama, que é a partir do seu padrão, você achar que o outro é mal, é feio. Então, por exemplo, tem um exemplo no livro dele, inclusive. Para você, é inaceitável que alguém mate alguém. Então, se alguém mata alguém, é mal. Isso é um julgamento moralizante. Matou é mal, feita coisa é bom, a partir dos seus padrões morais, né? Que é diferente de juízo de valor, né? Que você construir os seus valores e checar com o outro os valores de cada um. O outro, fazer comparação, já falei, exigências, educar por exigências, você fala bem rápido exigência, Mauro.
Exigência.
Também é um vício violento, a exigência sem que o outro tenha sentido. Eu percebo quantas vezes eu passo isso no livro, dou exemplo também. Sendo fofo, mas sendo exigente, falo assim, gente, posso pedir uma coisa para vocês? Vamos sentar em rodas? Puxem as cadeiras. Então, eu tô exigindo, não estou convidando vocês. Né? A outra coisa, falar assim, gente, para esse trabalho acontecer, é muito importante que vocês estejam em rodas. Né? Então, preciso que as pessoas se olhem, então eu vou contextualizando para pedir. Então, a exigência sem contextualização, ela é muito violenta, porque às vezes só o que o outro precisa é entender o porquê. Né? Aí também conto uma história do meu filho aqui de educação por exigência. Deixa eu ver se eu lembro agora. Fazer comparações, exigências. Julgamentos moralizantes, deixa eu pegar aqui para te falar qualquer outro.
Essa coisa do pegar o gancho do porquê, também voltar para o Narizes, a gente faz relatório, né? A gente precisa fazer relatório de visita. Mas relatório, a gente precisa de outro nome, aliás. Relatório já vem, puta, é chato, né? Vai ser chato
fazer relatório. Já vem com essa.
E cada vez mais, assim, a gente não fez por muito tempo, mas cada vez mais a gente está se esforçando para que a pessoa entenda o porquê, o motivo, por que que aquele negócio existe. Porque depois disso a gente tem regras. Ó, você tem que mandar o relatório até tal dia, porque senão você vai tomar uma falta. Se você tomar X falta, você tá fora do projeto. Então, tem um peso, sabe? E eu acho que para algumas pessoas, ao longo do tempo, não ficou muito claro por que que a regra é deste jeito. Qual é... É só algo arbitrário? E aí vira aquele costume que ninguém quer seguir, né? Aquela regra dos pais que é feita pro filho quebrar porque ele nunca entendeu o motivo... Então, enxerguei aí, né, nessa coisa da exigência, é isso, exigência não justificada, né?
Qual é que é, né? Porque se você exige, simplesmente exige, o outro não vai fazer com sentido, ele vai fazer para te obedecer. Uhum. E corre o risco dele achar que você só vai gostar dele se ele suprir a tua exigência. Uhum. O outro que eu lembrei aqui é premiar ou punir. Você faz de acordo com o que a gente quer, a gente premia, vai tirar uma nota ótima, ou senão você vai ser demitido, né? Que é uma forma de subtrair o outro do sujeito que ele é, né? Ele faz porque ele vai receber prêmio, foca, ou porque ele tem medo de ser punido mesmo.
Nossa, isso tá tão... Tá, a gente respira isso, né?
Respira isso. Eu tenho algumas expressões aqui, quer ver? Eu fez por merecer, né? Falando fez por merecer. Mereceu por ser punido. Né? Quem mandou ele fazer tal coisa, né? O Marshall fala aqui assim, frases desse tipo originam-se na crença que existe uma natureza errada ou maligna nas pessoas que não agem em consonância com nossos valores. Então você não age em consonância com nossos valores, aconteceu alguma coisa com você, você fez por merecer, né? Você age em consonância com meus valores, você recebe prêmio, né? E se você não age em consonância com meus valores, eu vou exigir que você faça. É muito, muito, muito a forma como a gente educa filho, né? Esse capítulo, para mim, foi bem difícil. Fui conversar com várias pessoas, porque trabalho com educação há séculos, aquela coisa do colocar limite, etc. Aí eu perguntei para a Ana e para o Carol Nalon, perguntei para várias pessoas, como é que fica? Você combina, então, com o filho, banho, aí o cara está 5 horas no banho. Uhum. é violento exigir que ele saia? Uhum. Fiz essa pergunta. Uhum. A Ana fala assim, para comunicação não violenta é violento, se exigir que ele saia. Mas alguém tem que dar esse limite. Então, o que você pode fazer num caso desse, pelo menos a partir do que as conversas que tive que estão no livro, combinando, filho, vai ser um banho de 20 minutos, ok? Beleza. Aí o cara tá lá 3 horas, sai, você é meu. Acabou, sai. Vai ficar muito triste. Né? Aí, depois que você fez isso, você retoma o ciclo empático. Fala do fato, uhum. do seu sentimento, da sua necessidade, do seu pedido, e, como na negociação que você falou aí, ajuda o filho a entender o seu sentimento, a sua necessidade, o seu pedido. Então, reconstrói-se o ciclo. Mas acho que para pai e para mãe, uma hora você vai ter que... Alguém tem que fazer o que o acordo valer.
Sim.
Porque eu penso, mas não sei se é o certo ou errado, que é o ônus e o bônus de ser pai e mãe no mundo, assim, é você fazer cumprir os acordos, senão o outro acha que palavra não tem valor, né?
Eu tô pensando em valores de grupo de trabalho, valores de empresa... Porque também, agora tô pensando assim, se não há um estímulo para aquele grupo seguir aqueles valores, também perde-se o sentido, perde-se a cara, perde-se às vezes até o propósito daquela empresa, daquela razão social, né? Qual é a razão social, razão de existir social daquela empresa? Passa muito pelos valores que ela cumpre, né? E como fazer as pessoas seguirem os valores de um jeito... Não, eu tô pensando aqui, não sei também.
Eu acho que tem um pouco a ver com o que você já faz, nem percebe nos doutores, no Narizes. Porque tenho trabalhado bastante com o Cláudio. O Cláudio tá aqui no livro também. Cláudio Menezes, ele é dono de uma empresa de TI e foi estudar psicanálise depois. Ele é um crânio, assim, um cara incrível. E ele fala que a primeira... Na empresa dele, ele está até num livro que chama Felicidade S.A. É um novo capitalismo apoiado em propósito. Ele está como um dos ativistas de um capitalismo com propósito, feito de outro jeito. E na empresa dele, é muito horizontal, tudo resolvido por comitês. Uhum. E o primeiro passo é a construção de uma carta de valores. Quais são os valores desse grupo? Quaisquer que sejam. Se o grupo acordar que desonestidade é um valor válido, é do grupo. Uhum. Agora, se o grupo acordar que honestidade é um valor válido, puta, na hora de fazer uma negociação, pagar propina, não sei o que lá, puta, meu. A gente não tá aqui, ó. Então, a carta de valores é que acaba norteando as ações, para o que ele chama de ações íntegras, porque a gente seja íntegro, assim, que a gente se responsabilize pelo que a gente acordou juntos. Né?
Nossa, adorei, ações íntegras. Que aí, agora voltando, né? Eu não ir no amigo secreto, para mim, agora eu acho que é uma ação íntegra. Para mim, tá muito alinhado com a minha carta de valores.
Super, super, super. É isso. E toda vez que você fere isso, você sente desconforto, porque ele fere uma coisa que é essencial tua, que é um valor essencial. Puta merda. Por que que eu fui? Não é só porque é chato ir, é porque eu não consegui ser autêntico. Aí você tem que pensar por que que não tá conseguindo, né? É muito interessante o trabalho do Cláudio. Ele é bem, bem, bem... O processo seletivo da empresa é feito em grupo. A pessoa conversa com aquele comitê, com todos ali. É muito, muito legal. As perguntas não são as perguntas muito para a seleção. Não são perguntas que querem aferir a competência. São perguntas que tentam aferir se a pessoa está lá inteira, de verdade. É muito interessante.
Uau! Me veio agora uma... Nossa, eu gosto muito da minha chefe, coordenadora do curso onde eu dou aula, e eu me lembro de uma reunião que foi marcada no fim do semestre, né? E era dezembro, um calor mortal, não tinha pandemia, e eu mandei mensagem pra ela, falei, Rê, eu vou de bermuda, tá? Porque assim, não dá, tá? Tão calor. Às vezes pode parecer meio besta isso, mas no mundo acadêmico, no ensino superior, né? É uma, sei lá, é uma afronta isso, assim. Eu falei, mas vai, traz suas ideias, então não me importa muito, né? E assim, pra mim foi muito... Me senti reconhecido, me senti... Olha que coisa, né? Me senti valorizado da minha chefe. Falou, meu, vem como você quiser, não me importa. Me faz querer ficar um pouquinho... Se existe, assim, um tempo limite de eu trabalhar nesta empresa, teve mais um respiro, você sabe? Piririm, opa, ganhou mais. E me lembro de colegas, tipo, eu chegando assim, sei lá, porque ninguém chega assim, mas eu chegando, não tem mais aula, acabou, né? Só uma reunião dos professores. Meus colegas falando assim, ei, tá de férias aí, hein? Já tá de férias. Não, se estivesse de férias, eu não tava aqui, eu estou aqui na reunião. Não tô de férias, tô aqui, assim como vocês, fazendo a mesma coisa. Eu só tô de bermuda, né? Só isso. Mas pra mim foi... Era, acho que agora que você tá falando, eu tô refletindo aqui. Pra mim era isso. Meu, não faz sentido. O que tá no meu valor? Ter uma reunião que seja produtiva, que a gente se ouça, que a gente tenha novas ideias. E que a gente se sinta bem, se sinta confortável. Qual é a lógica de eu me sentir desconfortável fazendo algo que não afeta de modo algum o quanto que eu vou contribuir pra reunião? Não faz sentido. Né? E a hora que alguém me apoia nisso...
Nossa, é um sopro de vida, né?
É, coisa besta, né?
Mas olha que coisa divertida. É, você até fez o aumento de tempo da empresa, porque ela respeitou isso. Uhum. É, e há alguns minutos atrás, você falou, meu, acho que uma das coisas que mais faz o povo do Nariz ficar é porque eles se responsabilizam até pelo figurino deles.
Super.
Então é a mesma história. As pessoas ficam porque é responsável pelo figurino e você pelo seu figurino.
Super.
Pela tua bermuda. É muito coerente o que você faz com o grupo a partir daquilo que você sente que é bom para você também. Né?
Demais. Quem que você acha que pode se beneficiar da leitura do seu novo livro, Cláudio? Grupo
se palhaços. Vender muito eu, né? Se vender muito eu, a editora, mas acho que, meu, ele é um livro de histórias, meu, porque você me conhece como pouca gente, eu não sou um teórico, assim, eu sou, sabe, eu gosto de contar história, uhum. E você que fala que a história é um lubrificante do conhecimento. Então, é um livro de histórias com alguma teoria para a pessoa que, de repente, a primeira vez que ela pega um livro de comunicação não violenta, ela ter um pouco de informação a respeito. Mas como é um livro de histórias que dizem respeito ao dia a dia, assim, eu acho que pode ser bom para todo mundo, pode ser bom para o RH, pode ser bom para o casal, pode ser para o pai, para a mãe, ou para o padrasto, que tem história minha com meu filho. Acho que ele é um livro bem assim para ler na cama. O Alexandre Coimbra, a gente está escrevendo um livro. Sabe o que é Alexandre Coimbra?
Não sei.
Alexandre Coimbra Amaral. Ele é um psicólogo maravilhoso. A gente está escrevendo um livro junto já vou te contar qual é.
Você não para.
Eu acho que eu tô quarentenado. Eu preciso gastar minha energia. Aí, meu, ele falou, Cláudio, eu vou falar uma coisa pra você. A Dani, a esposa dele, ela fica lendo a UOL à noite, ela não dorme. Eu peguei o teu livro, foi uma delícia, meu. Porque eu li o teu livro, quando eu vi, eu tive um sono tranquilo. Quero acreditar que não seja um livro que dá sono, mas que tranquiliza.
Certo.
Então, acho que é um livro para todo mundo. Assim, é um livro bem de história, é muito fácil de ler meu livro, né?
Isso é verdade. Vou fazer coro aqui. Eu acho demais essa habilidade de transformar as coisas complexas, assim, numa história gostosa de acompanhar e com profundidade, com a moral da coisa, que a gente lembra, que a gente repete, que a gente aplica. Eu acho que você é mestre nisso. E eu digo isso porque eu tenho muita dificuldade de entender também as teorias, o pedagogiquês, a parada, assim, eu não consigo entender, assim. Então.
Não consigo.
Eu adoro tudo que você faz. E então, se você aí tá ouvindo esse episódio em primeira mão, antes do Pedro Bial até, já fica aí de olho, já procura aí. Ser bom não é ser bonzinho. Cláudio Tebas, nos sites, livrarias mais próximos ou distantes de você, que também não faz a menor diferença, porque vai chegar aí na sua casa. Então, recomendo que você... Já deu pra sacar aqui, né? Já deu pra sacar qual é a carta de valores que tá aí no livro, que tá no autor. Então, se você se identificou, vai fundo que você vai se dar bem. Muito bem!
Mauro, eu te amo, você sabe que eu sou muito seu fã. Sou mesmo, não é porque tá gravando. Podia não estar gravando, eu falo isso pelo WhatsApp. Eu acho isso genial. Feliz pra caramba, eu adoro quando você me convida pra papiar, porque eu sou com vergonha, meu, de falar. E aqui a gente papeia gostoso.
Eba, adorei também, foi ótimo. Cláudio Tebas, qual é o recado que você tem para as pessoas? Como é que as pessoas te acham? Onde que as pessoas acham o livro? Qual é, assim, aquela mensagem final que você tem para os Rádio Escúchas?
Ah, Rádio Escúchas de nota 6, de Mauro Fantini. Ser bom não é ser bonzinho, está em todas as livrarias. Mas só saia mesmo de casa depois da segunda vacina. Então você pode comprar nessas livrarias online, a Amazon é uma delas. Ser bom não é ser bonzinho, selo Pai Dós, editora Planeta. Pediu, chegou.
Maravilhoso.
E para me achar na internet é @claudiotebas, Instagram. Estou começando a aprender, já sei fazer story.
Muito bem. Outro dia eu vi assim, alguma coisa você pedindo para as pessoas responderem, mas não tinha onde responder, não tinha uma caixinha de perguntas, alguma coisa assim.
O Márcio Balas mandou: você colocou a pergunta no começo, e é no final que tem que pôr. Ai, ai, ai.
Muito bem. Senhoras e senhores, esse então foi mais um episódio do Nota 6 com Cláudio Tebas. Até o próximo episódio. Tchau.